Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 10 de junho, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Carla Menezes. Boa tarde para você, Carla. Vamos nessa, deixar os ouvintes bem informados nesta quarta-feira ensolarada.
Ótima tarde para você também, Kátia. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Vamos sim. Afinal de contas, a partir de agora tem muitas informações, não é, Kátia?
É, muitas informações nessa quarta-feira ensolarada. 28 graus nesse momento em Ilhéus. Tá um solzinho delicioso. E aproveite para você acompanhar o Jornal do Meio-Dia. Você em casa almoçando, você no carro, no trânsito, você no trabalho, né? Acompanhe, porque hoje tem estreia do quadro Saúde em Pauta e eu quero a participação dos nossos ouvintes. Fique à vontade, daqui a pouquinho vamos ter a estreia desse quadro Saúde em Pauta e hoje a nossa entrevistada é a doutora Flaviane Espírito Santo. Vamos falar de oftalmologia, mitos e verdades na oftalmologia. Então, daqui a pouquinho, tá? No segundo bloco tem entrevista. São 12 horas e 14 minutos. O Jornal do Meio-Dia já está no ar e é um oferecimento. Natura Ilhéus, seu amor merece o melhor. Aproveite os kits especiais da Natura Ilhéus para o Dia dos Namorados, com descontos de até 40%. Natura, um presente que faz bem para quem você ama. Mix Mateus Ilhéus, economize em tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. Olha, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, que informa: canetas emagrecedoras transformam rotina e consumo das famílias. O que isso quer dizer? Depois que as pessoas estão usando as canetinhas emagrecedoras como Monjaro, Ozempic e outros, tá? E outras, emagrecendo aí as pessoas, muita gente está tendo um hábito mais saudável com a alimentação, não está comprando mais supérfluo nos supermercados, investindo em proteínas. Bares e restaurantes também já sentiram diferença. É, pode pesquisar aí na internet, existem pesquisas nacionais já falando sobre isso. Tem rede de supermercado que já vai abrir farmácia. É verdade. Pode pesquisar, inclusive, isso é notícia em diversos sites do Brasil e nos canais de TV também já falaram sobre isso.
Jornal Dia Teresina, PMT tem duas licitações suspensas por supostas irregularidades.
Portanto, é a Prefeitura Municipal de Teresina, no Piauí. Vamos de Jornal do Comércio, Recife. Às vésperas da Copa do Mundo, Estados Unidos retomam ataques ao Irã.
Gazeta de Alagoas, Maceió, Renan Calheiros e Eudócia Caldas discutem no Senado sobre Banco Master e investimentos do IPREV.
Menino, eu tava vendo o vídeo. Ela jogou duro com o Renan Calheiros, botou ele no lugar, pedindo respeito e perguntou se ele tava tratando ela, acredito, por ela ser mulher. Olha, eu não tava lá, também não posso julgar, mas a postura dela foi bem firme. Jornal Imparcial São Luís, Maranhão, Justiça Eleitoral caça diplomas de prefeito e vice-prefeito de Turiaçu, lá no Maranhão.
Diário do Nordeste, Fortaleza, Polícia Federal investiga fraudes em contratos públicos.
Tribuna do Norte, Natal, CBTU não tem prazo para colocar estações da linha roxa em operação lá no Rio Grande do Norte, na famosa Natal.
Jornal Globo Rio, guerra no Oriente Médio. Estados Unidos ataca Irã após derrubada de helicóptero em maior ameaça ao cessar-fogo.
É, situação delicada aí, Estados Unidos atacaram mesmo, né? Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal, distritais aprovam um acordo que autoriza empréstimo ao BRB. No caso, são os deputados distritais, tá? Lá do Distrito Federal. O BRB é o famoso Banco de Brasília, que tomou uma rasteira do Banco Master.
Estado de Minas, BH, orientação é remédio após suspensão de vacina.
Jornal O Tempo, BH, desequilíbrio. O Brasil cresce baixo da média mundial e é o quinto mais desigual. Ei, Brasil.
Zero Hora, Porto Alegre, guerra no Oriente Médio. Estados Unidos lançam novos ataques contra o Irã após derrubada de helicóptero militar americano.
Jornal Folha de São Paulo, taxas do Tesouro Nacional disparam. E rolagem da dívida pública encarece. Olha, eu vi um economista falando sobre isso. É, presidente da República, até quando o senhor vai continuar endividando a gente e piorando a situação? Aí tudo sobe, né? Acorda, viu, meu povo, esse ano é ano eleitoral, chega.
O estado de São Paulo, caso Master, Vorcaro muda versão e diz ter pago propina a Ciro Nogueira.
Eita, a lista desse homem deve ser imensa. Jornal Diário de São Paulo, GERP. Flávio aparece à frente de Lula no segundo turno com 44,7% contra 39,1%. É a corrida eleitoral ao cargo de presidência da República, de presidente da República.
A Tribuna Vitória, estudar de graça. 12 mil vagas em cursos para mulheres aprenderem profissão.
Interessante. Vai lá pesquisar, joga no Google. A Tribuna Vitória, estudar de graça. 12 mil vagas de cursos para mulheres. Pode ser que tenha algum que você possa fazer à distância, né? E se você estiver no local onde está tendo curso, faça também. E Jornal Popular Goiânia de Goiás, Passo quer construir bacião sob viaduto da Jamel Cecílio, lá em Goiás. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 20 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa, tá? Lembrando que daqui a pouquinho vamos ter entrevista no segundo bloco, mais precisamente, vamos ter entrevista hoje com a doutora Flaviane Espírito Santo. Vamos falar de mitos e verdades na oftalmologia. Hoje é a estreia do quadro Saúde em Pauta no seu, no nosso Jornal do Meio Dia. Toda quarta-feira. É isso mesmo, você vai ter o quadro Saúde em Pauta, onde você pode tirar suas dúvidas, né, na área de saúde. Então, acompanhe. Olha, aqui no Noticiário Regional a gente sempre começa com Ilhéus em Destaque, notícia de Ilhéus, e vamos de informação, porque aqui a notícia não para. Vamos falar sobre o Cadastro Único, tá, que é o famoso CAD Único. É sempre importante falar sobre esse assunto. Porque a Prefeitura de Ilhéus orienta usuários sobre indisponibilidade. A Prefeitura de Ilhéus orienta usuários sobre a indisponibilidade programada do Cadastro Único. A medida faz parte dos procedimentos mensais de manutenção e atualização da base de dados. Então, preste atenção. A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, informa que o sistema do Cadastro Único, que é o CAD Único, para programas sociais, ficará indisponível entre as 19 horas, tá? 7 da noite, do dia 11 de junho, portanto amanhã, até às 7 da manhã do dia 15 de junho, ok? 11, 12, 13, 14, 15. Conforme o calendário operacional do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. É algo programado pelo Ministério, tá? Durante esse período, poderão ocorrer limitações nos serviços de inclusão de novas famílias, atualização cadastral, consultas ao sistema e atendimentos realizados pelos postos do Cadastro Único e pelas unidades dos centros de referência de assistência social, que no caso são os CRAS, não é isso, Carla?
Exatamente, a suspensão faz parte dos procedimentos técnicos de manutenção e extração mensal da base de dados. A medida tem como objetivo garantir mais segurança, estabilidade e qualidade das informações utilizadas nos programas sociais. A Prefeitura de Ilhéus segue acompanhando o cronograma de manutenção do sistema e mantém o compromisso de assegurar à população o acesso aos serviços da assistência social e aos programas destinados às famílias do município.
Então, tá aí a informação vindo da Prefeitura de Ilhéus, né, por meio da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza. Bem, vamos mudar de assunto e vamos falar sobre reajuste salarial, hein, dos profissionais da educação de Ilhéus. Isso mesmo. O prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior, sancionou a Lei número 4.387/026 de 2026, que atualiza os vencimentos básicos dos profissionais da educação da rede municipal. A medida beneficia tanto os integrantes do Magistério Público Municipal quanto os servidores da educação escolar básica pública que atuam em funções não docentes. O texto foi publicado na edição de segunda-feira, tá, dia 8, do Diário Oficial do Município, e a nova legislação autoriza a atualização das tabelas salariais previstas nas leis municipais número 4.267 de 2024 e número 4.268 também de 2024, responsáveis por regulamentar os planos de carreira das duas categorias. Então, os novos valores passam a integrar as folhas de pagamento dos servidores contemplados com efeitos financeiros retroativos a 1º de abril de 2026. No caso do magistério, a atualização também alcança os docentes contratados por tempo determinado, exclusivamente para assegurar o cumprimento do piso salarial profissional nacional definido pela União, né? No caso, pelo governo federal. A lei deixa claro que essa extensão não altera a natureza temporária do vínculo, nem gera integração ao plano de carreira dos servidores efetivos. Entre os profissionais não docentes, os reajustes atingem cargos como técnico-administrativos educacionais e integrantes do quadro especial da educação, com tabelas específicas para jornadas de 30 e 40 horas semanais. Já os professores da rede municipal passam a contar com novos valores de vencimentos conforme a formação acadêmica e o nível na carreira, abrangendo desde graduação até doutorado, hein, Carla? Para os professores...
Com jornada de 40 horas, por exemplo, os vencimentos iniciais variam de R$ 5.623,69 para profissionais com graduação a R$ 9.184,80 para aqueles com doutorado. Nos níveis mais elevados da carreira, os valores podem alcançar R$ 13.461,93. Já no quadro especial do magistério, os salários variam entre R$ 9.089,21 e R$ 19.709,60, a depender da titulação e do enquadramento funcional.
Parabéns aí aos professores, né, por essa vitória. Parabéns ao município também por sancionar esse reajuste salarial para os profissionais da educação. Eu sempre digo aqui que os profissionais da educação precisam sim serem cada vez mais valorizados. Olha, vamos mudar de assunto, porque já são 12 horas e 27 minutinhos. Olha, identificadas vítimas de acidente na rodovia Ilhéus Itabuna, acidente ocorrido ontem. Então, foram identificados os dois homens que estavam numa motocicleta que colidiu com a traseira de uma caminhonete no início da noite de ontem, na BR-415. aqui é a rodovia Jorge Amado, né, trecho Ilhéus Itabuna. Trata-se de Vitor Menezes dos Reis, mais conhecido como Galego, e Luan Reis. O Galego pilotava a moto e morreu no local do acidente, hein, Carla?
Pois é, este em estado grave, o Luan, ele foi socorrido, viu, Kátia, por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que é o SAMU 192, e foi levado aí para o Hospital Regional Costa do Cacau. Moradores de Vila Cachoeira, em Ilhéus, os dois homens, de acordo com as primeiras informações, eles retornavam para casa quando ocorreu a colisão. Ainda não são conhecidas circunstâncias do acidente. Casado, Vitor deixa um filho de um ano.
É, que triste, né? Infelizmente, muito. O Vitor aí faleceu no local, né?
Muito triste isso. Muito triste.
Olha, são 12 horas e 28 minutinhos. Vamos dar uma passadinha no WhatsApp para ver o que, que temos de mensagem de ouvintes, porque no segundo bloco vamos ter entrevista. E aí, como a gente vai falar sobre os mitos e verdades da oftalmologia, tem alguma dúvida, já faz a sua pergunta e já manda, tá? Escrita! Perguntinha escrita, tá bom? E aí nós vamos fazer essa pergunta para a doutora no segundo bloco. Mas Carla já está navegando por lá. O que temos de mensagem de ouvintes?
O Zélio Fagundes, lá do distrito de São José, ele disse aqui, viu, Kátia? Nós, moradores de São José, estamos realizando uma festa de São João. E as ruas estão às escuras. Estamos precisando de uma ajuda de vocês aí do jornalismo. É, reivindicando para a nossa comunidade essas lâmpadas nos postes. É, desde já agradecemos.
E já ligaram para o setor de iluminação pública?
Já ligaram, seu Zélio?
É bom, né? Mas a gente faz questão de divulgar o número aqui, que é um 0800-721-0112. Você liga, informa o local, né? Que no caso rua, bairro, os postes, quais são, é importante, tá? Mas passa lá esse registro e a gente solicita aqui, portanto, também o setor de iluminação pública da Prefeitura Municipal de Ilhéus, ok? Vamos lá no São José, deixar as ruas iluminadas. Afinal de contas, o pessoal tem direito, né? Fazer o forrozinho deles lá, o São João, na claridade, né?
Com certeza.
Fazer o forrozinho, tomar um licorzinho, comer amendoim. Tá dado o recado.
Com certeza. Isso, a Rosana passando por aqui com carinho pra gente, viu, Kátia? Ela disse aqui, boa tarde, minhas meninas queridas. Vocês são maravilhosas.
Beijo, Rosana. Obrigada pela audiência.
A Sônia, do Alto do Coqueiro, também passando por aqui, mandou áudio pra gente aqui. Não tem como a gente ouvir agora, mas dá pra gente mandar aquele bom dia pra ela, né, Kátia? Aquele boa tarde.
Como é o nome dela?
Sônia, do Alto do Coqueiro.
Sônia, do Alto do Coqueiro, um abraço pra você.
Raimundo, tá na zona norte de Ilhéus, Malhadinho de Açúcar. Estou ligado no JMD de hoje, meninas.
Valeu, Raimundo. Abraço para você também. Obrigado pela audiência. Pontualmente 12h30, vamos a um rápido intervalo. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
12 horas e 34 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, você em evolução, Mix Mateus Ilhéus, Shopping Jequitibá e Natura Ilhéus. Deixa eu mandar um abraço logo aqui para a doutora Letícia Reis, né? Doutora Letícia Barleta Reis, acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Né? Ela disse que já está ligadinha, pronta para ouvir a entrevista da doutora Flaviane. Um abraço, mandar um abraço também, né? Para a doutora Camila Carvalho, para a doutora Lília Viana, para minha amiga também, nossa amiga Paty Tristão. Lá na loja dela certamente está ligada agora o rádio, né? Lá na Hiper Bombom, eu sei que ela vai ouvir a entrevista. Mas tem que mandar um abraço especial para nossas amigas, né? O nosso grupo, o elenco principal. Um abraço, meninas. Mandar um beijo pra ela, Julinha, minha eterna estagiária. Beijo, Julinha. E a amiga dela, Alessa. Um beijo, tá? Pra vocês. Obrigada pela audiência. Fique sintonizada aí pra acompanhar essa entrevista bem interessante a partir de agora. Porque hoje nós estamos estreando o quadro Saúde em Pauta. Isso mesmo. Você quer cuidar melhor da sua saúde, tirar dúvidas com quem entende do assunto? Então, não perca o Saúde em Pauta, toda quarta-feira aqui no Jornal do Meio-Dia. A cada semana, tema diferente com médicos e profissionais da saúde também, trazendo orientações, prevenção, qualidade de vida e esclarecendo as dúvidas dos nossos ouvintes. É isso mesmo. Então, está começando Saúde em Pauta, um espaço dedicado à informação, prevenção e promoção da saúde. E hoje, na estreia, estamos recebendo a doutora Flaviane Espírito Santo. Isso mesmo. Vamos falar de mitos e verdades na oftalmologia, tá? É, não perca essa entrevista aqui, porque aqui você sabe, né? Você sempre fica bem informado, tá bom? A doutora Flaviane, que está na área da oftalmologia aí há muitos anos, sempre preparada, né, para cuidar dos nossos oftalmologistas, nossos os pacientes dela, né, na oftalmologia. São só quase 20 anos na área. Não é isso, doutora? Boa tarde, seja bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia, doutora Flaviane.
Boa tarde, Kátia, uma felicidade estar aqui com você, e ainda mais na estreia do quadro, né? Para mim é uma honra e uma alegria poder contribuir com a saúde ocular.
Pois é, para nós também, muito bom ter a senhora aqui conosco, viu? Você, né? Vou falar
de você. Pelo amor de Deus, né?
Não, não vou chamar de senhora não, tá? Pois é, então a partir de agora a gente inicia o quadro Saúde em Pauta com a doutora Flaviane Espírito Santo. Vamos falar de mitos e verdades na oftalmologia. Ela que é médica dedicada à saúde ocular há 19 anos. Gente, são quase 20 anos. E ela é novinha ainda, tá? Pra quem não tem como ver, ela tá no rádio, ela é bem novinha.
Me sinto assim, né?
Começou cedo área da medicina, né? Que bacana. E, doutora, vamos fazer logo a primeira pergunta.
Vamos lá, esse bate-bola.
É, porque eu já tô curiosa aqui. Sim. Porque quando se fala, hein, Carla, sobre mitos e verdades, eu sei que o povo já fica assim, né?
Querendo saber o que é de verdade, o que não é.
É o nosso dia a dia do consultório também, né? Porque é o que todo dia a gente tem essas dúvidas.
Eu imagino. E doutora, usar óculos escuros de camelô sem proteção UV, né? De verdade, sim, estraga a visão ou não?
Olha, isso aí é verdade, tá? Porque o que que acontece? É melhor que você não use nada do que usar um óculos que é falsificado, que não tem uma certeza de uma proteção UV. Porque o que acontece? A lente é escura, tá? Então faz com que a sua pupila dilate. Então você tem aquela sensação de conforto, porque você está com a lente que realmente tem um escurecimento, mas ela não filtra os raios. Então, entra mais luz solar, aumenta a catarata. Sim. E pode prejudicar também a retina.
E por isso que tem gente que às vezes fala assim, eu já ouvi isso, tá, gente, algumas pessoas. Ah, eu tô com uma dor nas vistas depois que comprei esse óculos, que eu sei que ele não é original. Você já ouviu isso, doutora?
Sim, sim, sim.
Ah, tá vendo aí, gente, que realmente existe isso?
Não, é verdade,
isso?
É. Evitar e tem que ter certeza de que tem a garantia de que tem a proteção real UV, porque senão pode prejudicar ao invés de ajudar.
Ah, tá vendo aí? E ler ou olhar o celular dentro do ônibus, o Uber, né, em movimento, tá em algum carro em movimento, pode descolar a retina e entortar a vista, por exemplo, popularmente, como a gente fala?
Isso é um mito, assim, que muitas pessoas acreditam, né? Uhum. Então, assim, sempre se regula, se a criança ou o adolescente para de ler de usar o celular, mas é um mito. O que acontece é que o seu cérebro entende que você está ali lendo, tá na leitura, mas o seu ouvido, ele percebe que você está em movimento. Isso pode causar náuseas, causar mal-estar, causar um desconforto. Mas não vai prejudicar e causar cegueira, descolamento de retina. Isso aí não acontece.
Ah, bom saber, viu? E, doutora, quem tem diabetes?
Sim.
Ele precisa ir ao oftalmologista mesmo se estiver enxergando perfeitamente bem?
Olha,
muito verdade.
Verdade. Verdade. Inclusive, muitas vezes a gente consegue diagnosticar a diabetes através de um exame de oftalmologia.
Olha. Ou seja, tem gente que não tem noção?
Tem gente que não tem noção ainda que tem diabetes e a gente já consegue diagnosticar no fundo do olho alterações na retina, né? Uhum. Nos vasos da retina, sobre o diabetes. É muito importante para o diabético fazer a consulta regular, né? Manter o controle da glicemia. Diabetes é uma das maiores causas de cegueira, né? No mundo. E é indispensável o acompanhamento oftalmológico para quem tem diabetes.
Tá vendo aí? Tem gente que tem diabetes e não se cuida direito, nunca foi no oftalmologista, né?
O olho,
não tem noção.
Desculpa, interromper. Nosso olho é o único lugar do corpo humano onde a gente consegue visualizar diretamente os vasos, o nervo, né? da gente, que é o nervo óptico. Então, quando a gente detecta determinadas alterações na retina, né, no exame oftalmológico, quando a gente faz o fundo de olho, essas lesões já são na microcirculação. Se já está acontecendo no olho, já pode estar acontecendo no coração, nos rins, em outros lugares da microcirculação do corpo. Então, é muito importante que, assim que o médico sinalizar que está havendo alguma alteração da estrutura, né, que a gente percebe ocular, que também se investigue outras coisas relacionadas ao diabetes, como consultar o nefrologista, o cardiologista. Isso é muito interessante.
Tá vendo? Vocês ouviram aí, né? Pois é, então a gente quer fazer uma outra pergunta. Pingar algumas gotas de leite materno... olha essa, gente. Pingar algumas gotas de leite materno ou usar água boricada ajuda a curar conjuntivite? Como assim, gente? Não, tem gente que faz isso mesmo, gente.
É verdade.
Isso é
mito,
verdade.
Mito, e é uma coisa assim que é bem comum as pessoas falarem, chegarem com conjuntivite, falou que não tinha nada e colocou leite materno.
Meu Deus.
Água boricada, assim... Também, né? Coloca mais soro, mas o leite materno é bem comum. Muito, muito ruim. Porque o leite materno, ele vai ali fermentar e vai ter bactérias, né? Isso aí vai prejudicar ainda mais. E a água boricada pode causar alergia, ardência ocular. Não é legal, não. Não é mito e não deve fazer.
Olha.
A primeira coisa que está com desconforto, coloca a compressa gelada, até ir ao oftalmologista. Água gelada, filtrada, não vai fazer mal olho de jeito nenhum.
Tem uma pergunta também aqui, doutora. Sim. Mito ou verdade? Eu sou mãe de adolescente. A minha adolescente, ela fica por muito tempo com o celular.
Sim.
E eu percebo que as vistas dela pisca sem parar. É mito ou verdade que é o celular que está causando esse comportamento no olho dela?
Verdade. Na verdade, assim, na verdade, quando a gente está muito tempo concentrado, mesmo que ela estivesse lendo por muito tempo, qualquer exercício de concentração... por muito tempo, a gente pisca muito menos porque está com a atenção. Então, o olho vai ressecando e aí dá o estímulo de piscar para poder lubrificar o olho. Então, pisca muitas vezes por conta disso.
Tá vendo aí? Ó, deixa eu mandar um abraço aqui para a doutora Ramile, doutor Maurício. Eles estão acompanhando a entrevista, estão gostando muito da entrevista, tá?
Um abraço!
Um abraço para eles. Obrigada pela audiência, tá? Então já convido vocês também, viu? Em breve eu quero vocês aqui no Saúde em Pauta. Afinal de contas, né, vocês têm muita informação sobre a odontologia, né, para passar aí para os nossos ouvintes. Então
isso
já
mesmo.
Convido também, né, doutor Maurício e doutora Ramile. Em breve vocês aqui também. Doutora, vamos seguir aqui ainda com mais perguntas. Que tem outra pergunta interessante, porque a gente fez uma pesquisa, né, para ver o que é mito e o que é verdade. Dirigir à noite com aquele cansaço visual e os faróis dos carros ofuscando muito a vista pode ser um sinal de catarata? Por que estou te fazendo essa pergunta também? Porque eu tenho um exemplo em casa, meu pai.
Sim.
Meu pai não aguenta mais dirigir à noite, que incomoda ele, aquele. E ele realmente, no oftalmologista, descobriu que está com catarata.
Sim.
E aí eu te pergunto, isso existe? É mito? Depende? Cada caso é um caso?
Não, verdade. Verdade. Nas faixas etárias, né? Acima de 55, 60 anos, esse sintoma é um dos primeiros sintomas que começa a incomodar. E a queixa, às vezes, chega no consultório e é assim. Porque a catarata, ela começa a ofuscar, fazer um halo que ofusca a visão, porque a luz se espalha e isso incomoda muito. Porém, nas idades mais jovens, pode ser um sinal de astigmatismo, de outras questões que relacionam, até o próprio olho seco mesmo. Então, assim, sentiu que está desconfortável, não era assim, houve uma mudança de padrão, precisa avaliar para ver o que é. Mas em relação à catarata, é um sinal precoce, sim.
E lembrando que a catarata tem cura, né, doutora? Existe a cirurgia.
Sim. A catarata é uma das principais causas de cegueira reversível. Não, de cegueira reversível é a principal causa no mundo de cegueira reversível. Então, assim, é uma cirurgia que... hoje em dia, né, é realizada você consegue realizar essa cirurgia com facilidade, tem uma recuperação muito rápida, o resultado é praticamente que instantâneo, principalmente as pessoas que têm catarata mais madura já saem da cirurgia enxergando muito melhor do que...
Tem gente que zero grau, né?
Tem gente, porque existe uma programação cirúrgica para isso, né, para sair dos óculos também. A cirurgia de catarata, ela tem hoje ela evoluiu muito. Então tem tecnologias, tem estudos, técnicas, lentes especiais que que é para pessoas livrar dos óculos mesmo.
É verdade. E vale ressaltar que não se faz cirurgia de catarata só no particular, faz também pelo SUS, né, doutora?
Sim, sim.
Então, aí, então quem tem pode procurar o SUS,
tá,
né?
Inclusive, eu tenho visto muita agilidade nessa cirurgia de catarata do SUS. Uhum. E a experiência dos cirurgiões é excelente. A gente conta com cirurgiões, assim, de altíssimo nível, realizando cirurgia de catarata pelo SUS com segurança, com pós-operatório tranquilo.
Que bom, tá vendo aí? Vocês ouviram, né? Então, nunca tenha medo de ir no oftalmologista pra saber o que você tem exatamente, né? Se vai precisar de óculos, se não vai, se é caso cirúrgico ou não,
sim,
né?
Sim.
Porque a depender do seu caso, você vai poder sim fazer aí pelo SUS essa cirurgia, como por exemplo a cirurgia de catarata. Uma outra pergunta que a gente quer fazer à doutora Flaviane é: coçar os olhos com frequência ou com muita força pode entortar a córnea e fazer a visão piorar? Isso é mito ou verdade?
Não, isso é uma verdade. É uma verdade. O ato de coçar a córnea, né? Principalmente que a gente coça, às vezes, com esse nozinho do dedo, né? Vai deformando a córnea. É a nossa primeira lente do olho, tá? É uma lente que a gente tem que por onde começa a vir os raios para poder convergir na retina. Quando a gente coça muito, essa curvatura da córnea, ela vai deformando, ela vai entortando. Quem tem ceratocone, então, pode acelerar o processo ou pode até causar o ceratocone. Então, coçar os olhos diretamente com o dedo não é indicado de forma nenhuma.
Ouviu aí, né? Eu já me peguei fazendo isso. Meu Deus, tá errado.
Muitas vezes a gente é aquele instinto inevitável,
exato,
né?
Exato.
Não coçar, pelo menos com o nozinho do olho, sabe? Pega a pálpebra, movimenta a pálpebra de cima, movimenta a pálpebra de baixo, se não tiver conseguindo conter o instinto de coçar, mas não coça apertando diretamente o olho, porque pode prejudicar sim.
E principalmente manter ter o cuidado de estar com as mãos limpas, né, doutora?
Na verdade, começou a coçar o olho, tem que procurar a causa, né? A gente tem que ir na causa. Não adianta a gente ficar adiando o problema, comprando colírio sem receita na farmácia. Tem alguns colírios que, em vez de ajudar, acabam prejudicando, porque não tem indicação, nem usar colírio dos outros, porque foi bom para um, pode não ser para você.
É, isso mesmo. Eu ouvi agora tanta coisa, assim, que eu já ouvi tanta gente falando, mas eu faço isso, mas eu faço aquilo, eu compro isso. Gente, muito cuidado. Doutora, usar o celular ou assistir TV no escurinho do quarto, antes de dormir, pode causar cegueira? Mito ou verdade?
Isso é mito. Tá? Cegueira não vai causar. Tá? Não vai causar, porém, vai ser uma tragédia para o sono. Né? A gente precisa de uma diminuição da luz, pelo menos 30 minutos antes de dormir, para ativar a melatonina, para a gente ter um sono de qualidade. Mas em pessoas que têm, a gente tem na frente do nosso olho, tem uma estrutura que é o ângulo, né? Quem tem esse ângulo fechado, se ficar muito tempo no escuro vendo, assistindo a tela com aquela claridade, pode ter aumento da pressão ocular. Então, assim, não prejudica a visão para causar cegueira, mas prejudica o sono. E prejudicando o sono, você vai prejudicar a saúde como um todo, né?
Sim, entendi. Pois é, né? Nós vamos dar uma passadinha no WhatsApp, 988291029, parece que tem pergunta lá de ouvinte. O que tem aí, Carla?
Nós temos a Isabel aqui, ela perguntou o seguinte: e com relação ao terçol nos olhos, o que causa? Antigamente se dizia que era por negar alimento às gestantes. Mito ou verdade, doutora?
Verdade.
Você acredita que esse mito eu nunca... É mito, tá? Mas eu nunca ouvi negar alimento às gestantes.
É muito comum. Eu já ouvi tanto. Olha, eu tô com o terçol aqui, eu acho que eu comi alguma coisa na frente de uma grávida e não ofereci ela. Eu ouço muito isso.
Não. O terçol é uma inflamação, né? Causada na conjuntiva, que é causada por uma bactéria que muitas vezes ali tá na beiradinha dos cílios ali, através de uma blefarite, que é um tipo de inflamação também, que penetra na estrutura da conjuntiva e faz aquele carocinho. Muitas vezes tem uma bolinha amarelinha, a gente percebe, outras vezes não, né? Pra gente é chamado de ordéolo, que é aquela quando tá naquela fase inflamadinha, vermelha. Aí a gente trata, tem os tratamentos adequados para fazer, né? Mas tem que consultar o oftalmologista para saber qual é o processo do tratamento.
Ah, entendi. Tem mais alguma pergunta aí pelo WhatsApp?
Tem uma aqui, ele falou assim: e se pingar mel de abelha nos olhos, doutora? Melhora a visão?
Meu Deus!
Como assim?
Não, não. Isso aí é mito.
É mito do mito, né, doutora?
Não é indicado, pessoal, pingar nada assim aleatoriamente nos olhos. As coisas, né, substâncias que a gente encontra por aí, pode levar outras coisas para o nosso olho que pode ser muito prejudicial. Agora, eu queria fazer um alerta muito importante, que foi um caso seríssimo que me aconteceu ontem. Gente, pelo amor de Deus, nunca coloque substâncias em frasco de colírio. Porque, às vezes, a pessoa, deixa eu te dar um pouquinho desse
álcool,
dessa substância, ou desse álcool, que é para outras coisas. Um senhor ontem, em Camamu, ele chegou no consultório com o olho completamente colado.
Nossa!
Ele pingou uma cola fortíssima dentro do olho, estava completamente colado. E foi uma situação muito difícil de conduzir, sabe? Mas graças a Deus deu tudo certo. Hoje você vai até conhecer ele. Hoje ele vai retornar para revisão, deu para retirar a cola sem maiores prejuízos, arrancou os cílios, tudo, mas não, gente, não faz isso.
Nossa.
Já vi também pingarem, dividirem essência, não tem essência para.
Sim, de cheirinho.
De cheirinho. Pinga no olho, causa uma queimadura química. Frasco de colírio tem que ser descartado imediatamente, não pode servir para.
Guardar nada.
Nada, porque alguém pode se confundir e ser muito prejudicial.
É isso que eu ia até perguntar, né? Por exemplo, você pega ali um produto, um álcoolzinho, um álcool gel, que acha que pode, além de usar nas mãos, pode passar aqui. Ah, tá ardendo que eu vou passar próximo ao olho, já chegando. Não pode, né, doutora?
Não, de jeito nenhum.
Uhum.
É muito comum também ter esse tipo de acidente com produto químico, que respinga no olho, alguma substância assim, né?
Uhum.
A primeira coisa que precisa fazer é lavar com água corrente. Não, não vai atrás do colírio, não vai atrás do soro, vai lavar imediatamente com água corrente. Porque o que precisa imediatamente é diluir o quanto mais possível aquela substância dentro do olho até que consiga chegar no oftalmologista. Então, assim, a indicação é lavar imediatamente com água corrente, se possível, no mínimo por 15 minutos, até conseguir atendimento médico.
Entendi. Uma pergunta assim, que a gente não pode deixar de fazer, até porque é muito comum, né? Porque a famosa vista cansada. Eu tô me sentindo assim, não vou mentir. Tanto que eu fui convidada, doutora Flaviane, pra entrevista, eu também fui convocada. Tá bom, eu te dou entrevista. Mas você vai ter que fazer seu exame de vista, que já tá ultrapassado.
Tá, sim, já.
Né? Porque eu já fiz muitas reclamações. Ai, tô sentindo isso, sentindo aquilo. E a vida dela tentar marcar e eu enrolando. Aí a gente combinou, hoje dá certo, né? Então, doutora, a famosa vista cansada.
Sim.
Depois dos 40 anos, acontece porque a pessoa forçou demais a visão ou a vida toda? Porque tem gente, claro, isso não só 40 anos, antes dos 40. Você fala, ai, eu tô com a vista cansada. Ai, sei lá, eu vou ler alguma coisa, me incomoda. Que o que eu reclamei pra ela foi isso. Doutora, Flaviane, eu vou usar o celular e tô ali, daqui a pouco começa a pesar as vistas. Essa é a minha reclamação. Aí ela falou, já tá na hora de a gente avaliar, né?
Olha,
e aí?
É mito em relação a forçar a visão durante a vida toda. Existe um processo natural, né, do olho, que a partir dos 38, 40, nessa faixa etária, começa a haver perda de acomodação. O que é isso? O olho, que antigamente ele focava para longe, para perto, com muita facilidade, ele vai diminuindo essa capacidade. Então, a gente vai compensando isso, afastando o nosso braço para poder enxergar melhor. É um processo natural mesmo, não é uma coisa que foi causada porque você forçou a visão, porque você não usou os óculos direito quando deveria usar. É um processo natural mesmo.
Tá vendo aí? Olha, pontualmente.
Se chama presbiopia.
Ah, tem nome. Pontualmente uma hora, mas antes de encerrar aqui, eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Porque eu tenho certeza que tem muitos pais acompanhando agora, né? E tem filhos aí que em idade escolar. O filho reclama de dor de cabeça na volta da escola ou vive colocando o rosto no caderno, tipo assim, pra tentar ler melhor de perto, né? Isso pode ser sinal de que ele precisa de óculos para melhorar a visão, doutor?
Pode sim, isso aí é verdade, né? Principalmente em crianças. Uma coisa muito importante é que as crianças elas precisam ir no acompanhamento oftalmológico, independente de ter sintoma ou não, no início da infância, tá? Principalmente até antes de começar a alfabetização, até os 6, 7 anos. Porque a visão ela tem um período de desenvolvimento. Quando não se detecta algum problema de visão que possa ser corrigido antes disso, pode não desenvolver o potencial completo da visão, que chama ambliopia. Então, é muito importante levar ao oftalmologista. Agora, essa questão de ficar vendo muito de perto, pode sim ser um indício de miopia. Inclusive, estima-se que até 2050, metade da população vai ser míope.
Nossa!
É, pelo comportamento que a gente está tendo com a nossa visão. Principalmente para as crianças, né? Mas para todo mundo em geral, é muito importante se expor à luz natural. Porque existem hormônios que são responsáveis pelo controle do crescimento do olho, que são ativados pela exposição da luz natural.
Entendi.
Incentivar a criança a atividade para longe, correr ao ar livre, bicicleta, essas coisas, ajuda a controlar a progressão da miopia.
Tá vendo aí? Vocês ouviram aí, gente? E sem falar que ninguém pode abusar também, né? De uso de tablet, de celular, principalmente criança,
hoje em
né,
dia, nosso estilo de vida, né, em relação a isso, é péssimo. Até em relação à sensação de olho seco, vermelhidão, secura ocular, miopia, isso tudo tem a ver.
Vocês ouviram bem, né? Ah, eu quero agradecer. Eu gostaria de continuar aqui, porque
eu
tenho
também,
um monte de perguntas.
Um montão de coisa ainda.
Tem várias perguntas ainda pra fazer. E se vacilar, chegou
tem,
pergunta?
Chegou.
Vamos
sim.
fazer umas duas antes de encerrar?
Pronto, vamos sim. Olha, o José Newton, ele tá perguntando aqui: com relação ao óculos de acrílico que eu trabalho na construção civil, é prejudicial às vistas, doutora?
Depende se ele usa óculos ou não, porque precisa ter uma adaptação desses óculos, né? Qualquer lente que a gente colocar na frente do olho, ela vai causar uma certa mudança no grau natural do nosso olho. Então, hoje em dia, existem óculos adaptados que a empresa fornece com o grau ideal da pessoa. Agora, os óculos têm sim que ser usados, porque muito mais prejudicial é não usar e ter vários acidentes que ocorrem diariamente, principalmente com limalha de ferro, com substância de obra, de outras coisas que caem no olho durante o trabalho.
E por fim, tem o Daniel também aqui, lá do Alto da Tapera. Ele disse aqui, olha, tô aqui na Tapera, quero saber da doutora, eu uso óculos às vezes, as minhas vistas elas ficam embaçadas com os óculos também. Ela fica pesada, eu sempre lavo com água gelada. Está certo, doutora?
Olha, lavar com água gelada não tem problema nenhum, tá? Inclusive, a água gelada, ela... até bom para os olhos, assim. De vez em quando a gente faz uma compressinha de água gelada, não é ruim para os olhos, não. Agora, a sensação do embaçamento com os óculos pode indicar que o grau já não está mais adequado. Ou então que está havendo alguma deficiência na própria lente, que pode estar com antirreflexo danificado. É importante ir ao oftalmologista para saber qual é o motivo.
Então tá aí, Daniel.
Então tá aí a pergunta. Eu quero agradecer a participação da doutora Flaviane Espírito Santo aqui no Jornal do Meio Dia, né? Estreia,
eu
tá?
Eu que agradeço.
Estreia do quadro Saúde em Pauta.
Muito feliz de estar aqui, o que eu puder contribuir com vocês, eu vou estar à disposição. Eu atendo lá na Proviver, né?
Ah, isso eu queria saber, onde é que a doutora atende, né?
A Proviver.
Eu atendi também em outros municípios, né?
Atendo em alguns municípios da região, principalmente Canavieiras e Camamu. Para Viver fica na Avenida Tancredo
em
Neves,
Ilhéus, né?
Aqui em Ilhéus, na Zona Sul, 1128, lá na Zona Sul.
Tá
e atendo também os convênios na Senoi.
Pronto, então duas clínicas aqui em Ilhéus, a Senoi e a Proviver na Zona Sul.
Isso.
Tá? Eu vou virar já cliente Proviver, né? Porque a pessoa tá precisando, gente. E oftalmologista.
Vamos lá.
Mas muito obrigada, viu, Flaviane?
Obrigada, que
obrigada.
Agradeço a experiência.
Volte mais vezes para trazer mais informações importantes para os nossos ouvintes, tá?
Voltaremos.
Obrigada mesmo.
Boa tarde.
Ótima tarde. 12 horas, 1 hora e 5 minutinhos, né? Então vamos encerrar por aqui. Você acabou de ouvir o Saúde em Pauta, um espaço dedicado à informação, prevenção e promoção da saúde. Toda quarta-feira você vai acompanhar aqui uma entrevista da área de saúde no nosso Saúde em Pauta, no nosso Jornal do Meio-Dia, tá? Então a edição desta quarta-feira encerra por aqui. Agradecendo a sua audiência, caro ouvinte, se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. Carla, boa tarde para você, boa tarde aos ouvintes e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que tem um oferecimento Natura e Léus. O seu amor merece o melhor. Aproveite os kits especiais da Natura e Léus para o Dia dos Namorados, com descontos de até 40%. Natura, um presente que faz bem para quem você ama. Natura e Léus, Avenida Tiradentes, no centro. Mix Mateus, economize em tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. E o Next, meu futuro é o Next. Inscrições abertas, você em evolução. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.